Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora Lia Zanotta Machado. No segundo capítulo, né, do livro Feminismo em Movimento, Lia Zanotta discute a questão da violência, não só a violência em geral no Brasil, especificamente a violência contra a mulher. Agora, há dois aspectos, duas vertentes nessa violência contra a mulher, né? Por um lado, né, a violência física, o tapa, o soco, né? E a violência sexual, né? Pouco quer dizer, o estupro. Se os agentes são os mesmos, quem bate na mulher estupra?
Às vezes são.
Às vezes não.
Às vezes não. Porque é importante ver que é como se tivesse uma duplicidade de percepção pelos homens do estupro. Quando eles acham que estão tomando a mulher de alguém que é vadia no meio da rua e que eles imaginam que não tem família, ou imaginam que estejam esperando, provocando, eles acham a coisa mais natural da relação sexual. Se o estupro, essa mesma coisa que eles dizem que é natural eles fazerem contra outros não familiares, fazem nas suas irmãs, nas suas filhas, nas suas esposas, é abominável. Então, eu diria que a ideia do estupro, da violência sexual, acontece tanto em casa dos mesmos, quer dizer, pode ser um padrasto, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um tio. Essas denúncias são feitas e geralmente são muito mais difíceis de serem penalizadas, enquanto que as violências que hoje chegam, por exemplo, em apenados, que vão realmente para a prisão, são aquelas entre não conhecidos, ou seja, são os estupros na rua, no ponto de ônibus, e que também acontecem com bastante frequência, né?
Sem dúvida, né? Agora, com as delegacias, também situando a violência contra a mulher no âmbito da violência em geral no Brasil, porque só ouvi ao telejornal diariamente que a violência no Brasil estarrece, né? Mas, proporcionalmente, digamos, a violência específica contra a mulher estaria aumentando ou diminuindo com toda a fiscalização que já existe, né?
Veja, os dados seguros que a gente tem, se é que eles também são seguros, mas são muito mais seguros que os outros, que são quando você tem que a violência chega ao homicídio, homicídio feminino ou chamado femicídio. Nessa relação entre o percentual de mulheres que são mortas e a proporção em relação a 100 mil da população, está aumentando. Diminui um pouquinho aqui, aumenta um pouco, mas há um aumento, que é impressionante, porque a gente, em parte, explica porque aumentam ou também mantém proporcionalmente os homicídios. O Brasil é um país muito violento. Então, esse 4,4 mulheres mortas por 100 mil pessoas é altíssimo em termos das taxas internacionais e tem aumentado e não diminuído, embora tenha se mantido, não é um aumento.
Mas será que não é porque há mais registro?
De morte eu diria que não, né? Porque talvez em parte, porque as mortes também são melhor registradas nas causas. As mortes não são sempre registradas, mas as causas das mortes nem sempre são bem registradas. Sim, é possível. Assim mesmo elas são mais seguras do que as estatísticas sobre violência. Por quê? Primeiro tem uma grande faixa de mulheres que tem a violência crônica. Por que os homens não chegam a matar as mulheres? Porque, na verdade, é uma forma de controle das mulheres. Então, é a correção crônica. E essa correção crônica faz com que muitas mulheres denunciem, mas em que circunstância? Às vezes, depois de anos de serem batidas, quando o cônjuge bate na filha. Quando ela recebe um espancamento na frente dos filhos. Sempre tem alguma razão para que ela, naquele momento, resolva e nas outras não denuncie. E tem outras que nunca denunciam. Agora, sim, eu diria que com a Lei Maria da Penha aumentaram os registros e devem ser de possivelmente duas causas, porque o número de denúncias está aumentando, mas como o número daqueles que não denunciam continua aumentando, é bem possível que a gente não tenha uma resposta certa, mas com certeza nós temos uma: não está diminuindo a violência contra as mulheres.
Por fim, o livro Feminismo em Movimento, de Lia Zanotta, lida com a polêmica questão do aborto. O Brasil caminha para a descriminalização do aborto, ou está longe disso, do seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, eu tenho a impressão que um momento que foi muito importante em 2004, quando houve conferências nacionais das mulheres e que em todas as conferências municipais e estaduais foi aprovado, portanto, por mulheres que eram feministas, mas mulheres que faziam parte da política, porque eram coordenadoras municipais ou coordenadoras estaduais. Em 2004, foi conseguido esse senso comum de que das 2.000 mulheres que chegaram à Conferência Nacional, apenas 200 se opuseram. E em todas as outras estaduais, apenas uma não queria a legalização do aborto. Então, naquele momento, havia um momento muito propício à descriminalização do aborto, que é uma causa, para mim, de muita urgência, na medida que você tem morbidade derivada de abortos clandestinos, que você tem mortalidade derivada de abortos clandestinos e de que o aborto não é uma opção querida das mulheres, é uma opção em que, diante das circunstâncias, elas sabem que a vida delas vai ter que mudar tanto que elas não darão conta, né? Tem mulheres de 50 anos, que 48, não era 50, que eu entrevistei, em que ela dizia, bom, mas eu tenho pressão alta, eu tenho dois filhos, se eu tiver um terceiro, eu vou perder o emprego, não sustento nem os dois. Ou seja, situações em que se torna uma possibilidade de dignidade da mulher. Então, eu vejo que seria importante, mas eu acho difícil que depois desse movimento, que nós chegamos a fazer um projeto de descriminalização e legalização do aborto, houve uma reação muito grande de movimentos que eu chamo de neoconservadores, que querem, que essa parece ser uma questão fundamental, como se fosse para manter a moralidade do país, o que não tem nada a ver, porque podemos...
Demonizaram, né? Criaram um viés diferente.
Demonizaram, e quase que às vezes fica, se olhar, fica quase que pouco pronunciável ser a favor. Quando vai na eleição, então você tem uma organização, digamos assim, que tornou demonizado uma questão que é uma questão de direito das mulheres.
Muito bem, para finalizar o assunto, né, renderia muito ainda. Eu pergunto que pesquisas você, Elias Anota, desenvolve no momento, está ainda preparando outros livros, outros textos sobre a questão da mulher?
Com certeza. Eu, no momento, estou fazendo pesquisas agora sobre as varas especializadas da mulher e vendo como, não só, como é que está se articulando o elemento jurídico com o elemento de prevenção, psicossociais, equipes multidisciplinares, enfim, tentando ver. Eu fiz muitas pesquisas que apareceram no começo, muita resistência à Lei Maria da Penha. Agora eu estou encontrando, depois de vários anos, não é? Encontrando operadores de justiça que realmente estão dispostos. E eu acho que nesse novo formato nós vamos conseguir enfrentar melhor a violência. Então, estou fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso. E a outra pesquisa também um pouco sobre a questão, que vai sair também um livro daqui a pouco pela editora Francis, uma coletânea, que é sobre o medo urbano e do ponto de vista das mulheres.
Muito bem, então sucesso aí aos livros, às pesquisas. Muito obrigada. Acabamos de conversar com a professora e antropóloga Lia Zanotta Machado sobre o seu livro Feminismo em Movimento. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.